Eu tenho falado com vocês há 3 semanas sobre esse tema, sofrimento, confiança e livramento, e hoje é a última parte. A terceira e a última parte. No Salmo 3. Vamos lá. Como que eu dividi este Salmo? Vamos ler a partir dessas divisões. Primeiro, Davi reconhece o seu sofrimento e não o rejeita. Quando ele diz aqui, ó Senhor Deus, tenho tantos inimigos, são muitos os que se viram contra mim. Eles conversam a meu respeito e dizem, Deus não o ajudará. Nós vimos que sofremos por várias razões. Sofremos por fazermos o bem, sofremos por fazermos o mal. Quando amamos, sofremos. Quando odiamos, sofremos. Quando pregamos a palavra de Deus, sofremos. E às vezes eu fico pasmo que algumas pessoas procurem uma igreja para deixarem de sofrer. Quando o próprio cristianismo, dentro dele, uma das suas grandes promessas é de que aquele que ia andar com Cristo vai sofrer. Inclusive, o apóstolo Paulo disse, todo aquele que quiser servir a Cristo com fervor, vai sofrer. Então eu não entendo esta ideia de que correntes, campanhas são feitas para livrar pessoas do sofrimento. Eu creio que nós precisaríamos compreender as razões do sofrimento. Para podermos dizer como o próprio Davi, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me consolam. Quando você tenta aproximar pessoas de Deus, você sofre. E se Deus resolve disciplinar nossas vidas, Ele mesmo diz, não desmaie. Porque a disciplina de Deus não é como de alguns. Filho, se você não ficar educado, você não vai assistir o programa durante 5 minutos, hein? A disciplina de Deus às vezes dura dias, meses e às vezes anos. Mas, enquanto estamos sendo disciplinados por Deus, temos razões para acreditar que Ele está do nosso lado. Porque a disciplina de Deus é um ato de amor e de proteção do nosso Pai. Assim como deveria ser um ato de amor e proteção de qualquer pai, de qualquer mãe. Deus não é culpado pelos exageros que existem no sofrimento. Porque muitas vezes Deus usa pessoas para nos fazer sofrer. Porque Ele usa uma pessoa para pisar no nosso calo, entre aspas, para que aprendamos lições. Mas se esta pessoa, em vez de pisar, quebrar nossos pés, quem será punido? Será ele. Então, tomemos muito cuidado. Às vezes nós somos agentes de Deus e precisamos estar com os olhos abertos, porque precisamos aprender a agir com sabedoria e com muito cuidado, amor e misericórdia. Porque se provocarmos excessos, seremos punidos. Eu mesmo, quando estou pregando, eu tenho que tomar cuidado com excessos. Se eu for violento demais, Deus vai falar comigo com toda certeza e disciplinar meu coração. Porque vocês não pertencem a mim, vocês são o povo de Deus. Eu apenas estou cumprindo a minha vocação. Eu não estou tentando atrair vocês a mim. Eu estou tentando mostrar para vocês como é a graça e o poder do nosso grande Deus. Mostrei a vocês também que Davi dá exemplo de como um homem de fé deve ser. Ele foi um homem de fé. E então nos versículos 3 e 4, diz assim, mas essa adversativa ficou famosa em nosso meio. Porque esse mas representa o quê? Uma contrariedade, uma conjunção que aparece, dizendo, todo mundo diz que Deus não está do meu lado, mas vou dizer o contrário, todavia, porquanto, contudo, no entanto, mas, tu, ó Senhor, me proteges como um escudo. Tu me dás a vitória e renovas a minha coragem. Eu chamo o Senhor para me ajudar e lá do seu monte santo ele me responde. Então, Davi demonstra aqui sua confiança, sua fé. Ele está cercado de inimigos. Talvez você não tenha inimigos agora, tantos inimigos externos, físicos. Mas você tem inimigos espirituais, sabia? Você tem inimigos psicológicos. As vozes que você escuta de dentro de si, que tentam te incapacitar, tentam te levar para baixo, tentam declinar sua vida, tentam manchar a sua fé, nublar a sua fé, tentam empurrar você para longe, dizendo que você é incapaz. Vozes que às vezes não deixam você dormir, que te acordam à noite, que te acordam às madrugadas, logo cedo pela manhã, e você já começa a tremer pelo dia que vem. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. Toda voz pode se levantar dentro de si e dizer, não dá, mas quando Deus fala que dá, dá. Quando Deus diz que é possível, porque tudo é possível para aquele que crê. Davi sabe que está sendo punido por causa de seus atos errados. E nós já conhecemos a sua história. E o seu filho, Absalão, está tentando roubar o seu lugar de rei. E se colocando na porta da cidade para julgar as causas das pessoas. E tirando a autoridade de seu pai. E dizendo às pessoas, Israel está sem rei. Se eu estivesse naquela cadeira, naquele trono, eu julgaria todas as causas possíveis com muita justiça. Conversa de alguém corrupto de coração. De alguém mentiroso. E Davi não quis matar seu filho. Davi não quis brigar com ele. Davi preferiu fugir. Aceitar a disciplina de Deus. Davi, acredito eu, que dentro do seu coração existia algum pensamento assim. Se o Senhor me quiser no trono, o Senhor preserva a minha vida. Do contrário, eu morro. Mas não vou levantar minha mão contra meu filho. Eu não levantei contra aquele que me perseguiu no passado. Contra Saul. E eu não vou levantar contra meu filho. E Davi então vai para o deserto e fica dentro das cavernas. E então, a terceira e a última parte que nós vamos ver. Davi prevê o seu livramento em Deus. Nos versículos 5 ao 8, vamos ler. Eu me deito e durmo tranquilo, e depois acordo, porque o Senhor me protege. Não tenho medo dos milhares de inimigos que me ameaçam de todos os lados. Vem, ó Senhor, salva-me, meu Deus. Tu atacas os meus inimigos, tu humilhas os maus e acabas com o seu poder. És tu que dás a vitória, ó Senhor Deus. Abençoa o teu povo. Como Davi se beneficiou da sua confiança em Deus? O versículo 5 diz o quê? Em paz, deito. E durmo tranquilo, durmo em paz. E depois acordo, porque o Senhor me protege. Repare aqui que três verbos são de mais importantes. Dormir, acordar e proteger. Eu circulei na minha Bíblia esses três verbos. Dormir, acordar e proteger. Então, vejamos. Davi diz, eu me deito e durmo tranquilo. Cientistas dizem sobre a importância do sono. Um terço de nossas vidas passamos dormindo. Você dorme um terço da sua existência sobre este planeta. O sono tranquilo é por demais importante. Se você não tem um sono tranquilo, você vai ter problemas de memória. O seu corpo vai perder imunidade. Você ficará propenso a doenças nervosas, principalmente. Você terá desequilíbrios emocionais, instabilidade, ansiedade, insegurança, confusão mental. Você terá dificuldades para tomar decisões corretas. Além do mais, a falta de sono provoca nas pessoas problemas cardiovasculares. Pessoas que dormem mal têm problemas na circulação. Para você ver a importância, alguém diz assim, você gasta tempo dormindo. Eu acredito que alguns gastam mesmo. Dormem demais. Fala Jesus Cristo. Mas, eu não penso que um terço da nossa vida é gasto, eu vejo que um terço é um ganho extraordinário. O que Deus quer é que nós tenhamos um sono tranquilo, um sono em paz, que nós possamos deitar em paz. Como pode um homem estar cercado por um exército? Porque quando você lê nos originais, no grego, fala de 10 milhares. São 10 mil homens que se revoltaram contra um. Só que Deus já havia perdoado Davi, já tinha debaixo de sua mão. Davi se humilhou e Davi está confiando em Deus e ele vai para a cama com tranquilidade. Quando nos falta tranquilidade, quando nós ficamos com os pesadelos, é porque nós não entregamos a Deus o que deve ser entregue a Ele. Nós não colocamos nas suas mãos, porque nós seguramos. Nós achamos que vamos resolver, mas há muitas situações que fogem aos nossos limites. E deveriam ser colocadas nas mãos de Deus. E quando não colocamos, sofremos. E mesmo colocando, estamos diante do sofrimento, mas temos serenidade, temos tranquilidade, temos a intervenção do alto. Para alguns, isso é um assunto estranhíssimo. Mas para outros, como eu ouvi um pastor outro dia no rádio, me desculpe, entre aspas, Maria, maravilhosíssimo. Acho que vocês não estão comigo, não. É algo maravilhoso, riquíssimo. Quando Deus está do nosso lado, para alguns que têm a experiência com Ele, sabem o que eu estou falando. Você sabe quando não entregou nas mãos de Deus e perdeu seu sono. Você ficou doente. Seu coração acelerou. Você teve problemas de circulação. Seus pés incharam. Você tinha tontura. Você tinha desequilíbrio. Você pensou até que estava com aquele negócio labirintite. Opa! Não bebi nada, hein? E estava em desequilíbrio. Mas você sabe os momentos em que você colocou nas mãos de Deus e você se deitou e dormiu. E Davi diz, e depois acordo. Ele diz, eu me deito e durmo tranquilo, e depois acordo. Acordar é uma bênção. Acordar significa que nós temos grandes oportunidades para a vida. Eu não sei, se você olhar para o lado, será que a pessoa do seu lado acordará amanhã? Oséia, será que eu o verei amanhã? Então... Em Sidney, será que amanhã você estará ainda tocando essa guitarra? Então, veja só. Até eu brinquei com a dona Irma, nós estávamos reunidos, e ela falou assim, estão pensando, eu não estou morta não. Falei, até amanhã a senhora não está mesmo. Então a gente fica olhando assim, será que amanhã estarei vivo? Quando eu fechar os olhos para esta terra, eu preciso estar preparado para me encontrar com Deus. Pois todo mundo terá que prestar contas a Deus. Todas as pessoas terão que prestar contas a Deus acerca do que fizeram como missão nesta terra. Se você deu valor realmente àquilo que Deus colocou em suas mãos. Se você realmente entendeu o chamado de Deus e se comprometeu com Ele. Porque hoje o cristianismo está uma festa. As igrejas estão virando como boates. Um som altíssimo, luzes piscando. Interferindo nos batimentos cardíacos, hipnotizando o nosso cérebro, tirando-nos do bom sentido das coisas, me permitam. E nós não valorizamos aquilo que Deus está nos falando. E começamos a tomar atitudes mundanas, que desagradam a Deus. Quando eu acordo, eu tenho que celebrar a Deus. Quando Davi acordou, ele diz, puxa, eu estou cercado de inimigos e Deus me fez acordar. Eles não atacaram à noite. Imagine o sono que ele teve. Isto Deus quer fazer conosco, quando estamos debaixo da sua proteção. Por isso que Davi diz, eu me deito e durmo tranquilo, e depois acordo. Porque o Senhor me protege. Lá estão os três verbos: dormir, acordar e proteger. Mas quem Deus protege? Muitas pessoas procuram igrejas para serem protegidos. Muitas pessoas procuram um credo qualquer para buscar proteção. Mas Deus não promete proteger todos que invocam seu nome. Deus promete proteger aqueles que se comprometem com Ele. Você não consegue, não pode, não deve proteger todas as pessoas. Mas você irá proteger quem está comprometido com você. Muito bem. Diante da proteção de Deus, Davi reafirma a sua confiança nele. No verso 6, quando ele diz: não tenho medo. Vocês estão com a Bíblia aí? Não tenho medo dos milhares de inimigos que me ameaçam de todos os lados. Aqui fala de 10 mil. Dos milhares. São vozes. É a pressão. Afinal de contas, este salmo que nós estamos lendo está falando sobre pressão, sobre perseguição, sobre lutas, coisas que nós enfrentamos. Você enfrenta pressão na sua casa, você enfrenta pressão no seu trabalho, você enfrenta pressão entre os seus amigos e colegas. É pressão para fazer isso, é pressão para não ser aquilo, é pressão para ser quem você às vezes não quer ser e não deve ser. É aquela pressão que alguém faz para você tomar a atitude errada. Quantas vezes não vieram soprar nos seus ouvidos: que toma essa atitude, você tem que tomar, você tem que ir nessa direção, você tem que ir, ou não é verdade? Nem sempre uma decisão que te dá uma liberdade, que você diz que é liberdade, é a correta. Às vezes a melhor decisão é a prisão. Certa vez tinha um homem que pregou a palavra de Deus e colocaram ele na cadeia. E ele olhava da janela da sua cadeia e ele via a esposa e sua filha de 12 anos cega pedindo esmola para sobreviver. E deixaram que ele visse aquela cena. Então chegaram até ele e disseram: se você sair e prometer que não vai mais pregar o evangelho na rua, você vai sustentar sua família. Ele disse: se você me colocar para fora daqui, amanhã eu estarei lá naquela praça pregando o evangelho. Vocês sabem de quem estou falando? De John Bunyan. Um dos maiores homens de Deus que a história conheceu e que o mundo não era digno. A sua existência sobre este mundo foi fabulosa, mas este mundo não compreendeu a sua dignidade. Esse mundo não compreenderá a dignidade da sua vida, dos seus atos corretos, da sua honestidade, da sua transparência, da sua sinceridade. Este mundo está pronto para dizer que se você tomar uma decisão em favor do que é certo, ele está pronto para lhe dizer que você é um covarde, um inconsequente, um preconceituoso. Em certos momentos precisamos dizer como Pedro: o que me importa é servir a Deus do que aos homens. É escutar de novo as palavras de Jesus batendo dentro da alma: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu espírito, com todo o teu entendimento. Em terceiro lugar, Davi reconhece a Deus como seu Salvador e aquele que humilha seus adversários. Nos versículos 7 até parte do verso 8, está escrito o seguinte: Vem, ó Senhor, salva-me, meu Deus, tu atacas os meus inimigos, tu humilhas os maus e acabas com o seu poder, és tu que dás a vitória. Quando Davi diz aqui, tu atacas os meus inimigos, tu humilhas os maus e acaba com o seu poder, ele está falando que Deus dá um tapa na cara e quebra ali os dentes. Sabe o que é isso? Vocês que são mais velhos, lembram de briga de rua? Que a gente reunia uma turma e dizíamos assim, ó, vamos brigar com aquela turma, vamos. E a gente pegava um pequenininho, do tamanho do Felipe, mais ou menos. E falava, vá até lá no grandão. Chega lá e dá um murraço na boca dele. Dá um tapa na cara dele. No maior. O pequenininho ia lá e dava um tapão no rosto. Na verdade, nesse mundo, a própria história mostra dos grandes duelos, em que alguém tirava uma luva e dava com a luva no rosto de alguém, desafiando o quê? Para um duelo. Seja com espada, seja com um revólver, seja lá o que for. Quando Davi usa a expressão, o Senhor aqui ataca os meus inimigos, significa que Deus chama os inimigos de Davi para um duelo. Sabe o que significa tudo isto? Que quando nós estamos debaixo da mão de Deus, nós não precisamos lutar. Ele luta por nós. Isto não significa que às vezes nós não dependeremos da justiça, de advogados, mas Deus estará sempre dirigindo. Nós não dizemos, você vai ser operado, vou que Deus dirija as mãos dos médicos. Nem sempre Deus o livra de uma cirurgia, ou não é verdade? Mas Deus pode dirigir as mãos do cirurgião. Às vezes um tratamento, nem sempre Deus o livra de um tratamento, mas muitas vezes Deus dirige uma boa prescrição. E aquele tratamento será a tua disciplina pelo resto de sua vida. Eu não disse no início que a disciplina de Deus muitas vezes pode durar dias, meses e anos. Vocês não se esqueceram da história do povo de Israel no deserto. Vocês sequer esqueceram da história de Jó, que via os seus filhos fazendo cada balada e tentava fazer orações a Deus, para Deus proteger. Deus, Jó, chega. Para de ficar penteando os erros de seus filhos. Eles vão sair da terra. Jó aprendeu a lição. Às vezes a disciplina de Deus é muito dura, mas nunca vai além do que podemos suportar. Mas mesmo assim, pessoas se acabam se afastando de Deus. Porque falta-lhe maturidade. Compreensão. Porque ele não aprende, não estuda a palavra de Deus. Por que é que nós nos reunimos aqui? Se não é para aprender sobre este livro sagrado, das lições que ele nos passa, tentando entendê-lo à luz dos acontecimentos do nosso dia a dia. Talvez nesse momento, lá onde você trabalha, você está enfrentando uma luta tremenda com alguém. E você já orou, já pediu, e a pessoa fica lá. Talvez alguém está tentando puxar teu tapete. E você diz assim, meu Deus, e agora? E você está tentando se defender daqui, se defender de lá, e a coisa vai piorando. Confie em Deus. Ele é o teu Salvador. Dê os créditos do livramento àquele que pode te livrar. Agindo eu, quem impedirá? Chega um momento que às vezes não adianta mais conversar. Ou não é? Você tenta, você tentou, você fala, você falou, você explica e explicou. E insiste e insistiu. Não adianta mais. Há pessoas que estão tão endurecidas que nada entrará mais em suas mentes. O que resta fazer? Confiar em Deus. A Bíblia diz: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, que no tempo certo Deus te exaltará. Mas o que ele vai fazer com aqueles que desafiam a vida de Deus na sua vida? Ele irá humilhá-los, irá chamá-los para um desafio. Você não é autossuficiente? Você não diz que entende tudo? Você não diz que conhece toda a vida? Você acha que pode viver do jeito que você quer? Então, eu lhe dou um tapa no rosto. Pá! Venha para a briga. É isto que ele está dizendo aqui. Davi. O exemplo de Davi é que ele evita o sentimento de rancor contra os que o abandonaram. É Deus que vai provocar a briga. Mas ele aprendeu com Deus que não deve viver com rancor, com mágoa. Por isso que Davi diz, na parte final do verso 8, ó Senhor Deus, abençoa o teu povo. Que coisa. Que coisa. O que aprendemos com Davi? Já aprendemos muita coisa. Mas primeiro, confie em Deus. E ele lhe dará descanso. Muitas pessoas estão procurando esse descanso, essa paz. Mas essa paz, na verdade, ela não é dada para aqueles que estão desesperadamente buscando. Ela é dada por aqueles a quem Deus busca. A quem Deus quer concedê-la. E você é uma pessoa que Deus escolheu para dar isso. Muitas pessoas estão procurando o que você já tem. Criam religiões, criam seitas e crenças para ter o que você já tem. E você tem. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Você tem, mas você sabe que tem? Porque muitos foram chamados, mas ao longo do caminho brincaram tanto que já nem sabem mais o que tem. Voltaram às suas raízes mundanas. Não conseguiram abandonar suas raízes religiosas falsas. E tentam mesclar o que eram com o que eram, com aquilo que deveriam ser. E acabam deformados, não sendo nenhuma coisa e nem outra. E no reino de Deus, não existe o cristão híbrido. Ou ele é, ou não é. Por isso que Jesus disse, seja a resposta de vocês, sim, sim, e não, não. O próprio Davi disse no Salmo 4, verso 8, em paz me deito, e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Se nós estamos pensando no descanso de Deus, Ele diz, Deus me dá paz para me deitar. E Ele percebe que isto é só Deus que pode dar. Porque ele olha os exemplos ao redor e não consegue enxergar alguém em meio a tantas lutas dormir em paz. Precisa de soníferos, remédios fortíssimos, mas Deus pode livrar você de tudo isso. Porque você não precisa estar livre de problemas para ter bom sono. Você precisa ter convicção e um estado mental de segurança. E isto Deus dá. Esta é a paz que excede todo o entendimento que Deus te dá. E você a tem. Aprendemos que diante do medo, aprenda que diante do medo, reafirme a sua confiança no seu amor e na proteção que Deus te dá. Diante de tantas vozes, diante de tantas pressões que tentam provocar insegurança, o que você vai fazer? Se alimentar com as ideias? Davi ouviu, Deus não está com ele, mas ele diz, mas, ao contrário do que vocês estão falando, eu não vou aceitar o que vocês estão dizendo. Deus está comigo, não sou perfeito, sou imperfeito. Deus está trabalhando na minha vida, Ele está comigo e ponto final. O Salmo 130, versículos 5 e 6 diz, eu aguardo ansioso a ajuda de Deus, o Senhor, e confio na sua palavra. Eu espero pelo Senhor mais do que os vigias esperam o amanhecer, mais do que os vigias esperam o nascer do sol. A palavra de Deus diz que Deus está comigo, e eu estou com a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que Deus me ama, e eu verdadeiramente amo a Deus. A palavra de Deus diz que Deus é fiel, e eu estou me esforçando para ser fiel a Ele. A palavra de Deus diz que Deus é comprometido comigo, e eu estou me esforçando para ser comprometido com Ele. Então eu confio no que Deus diz, porque eu não vivo só de pão, mas eu vivo de toda palavra que procede da boca do meu Senhor. Demônios, sentimentos, pensamentos, pessoas estão dizendo: você é um caso perdido. Aquilo que está em casa é caso perdido. Aquilo que está lá no seu trabalho é caso perdido. Tudo é caso perdido. Não é não. Às vezes um médico, pela ciência, diz: olha, caso perdido. Dá esse medicamento para que lá para as 18 horas, 19 horas, ela parta desse mundo. Precisa ter muita coragem. E se Deus quiser salvar aquela vida? Ah, mas já teve morte cerebral. Não importa. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Jesus entrou numa casa, a menina estava morta. Ele pediu para todos aqueles que traziam um ambiente, faziam um ambiente negativo, saiam. E ele disse: Talita, cumi. Em aramaico significa: menina, levante-se. E ela abriu os olhinhos, sentou-se na cama. E Jesus disse: alimente-a. Quando alguém diz a você: pode desligar os tubos de fulano, porque a vida desse cara não adianta mais, Jesus pode estar dizendo outra coisa. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Os vigias, os sentinelas ficavam nas muralhas, esperando o amanhecer para que pudessem ver os inimigos. Esperavam os raios do sol para que a negrura da noite desaparecesse. Mas nós, que confiamos em Deus, sabemos que mesmo na noite mais escura, Ele brilha a sua luz e nos livra da ignorância. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Jeremias disse, em Lamentações 3, 22 e 23, o amor do Senhor Deus não se acaba, e a sua bondade não tem fim. Esse amor e essa bondade são novos todas as manhãs. E como é grande a fidelidade do Senhor. Havia um velho hino que dizia assim, não sei se eu me lembro dele, Osés, você que guarda bem as coisas. O grande amor do Senhor nunca cessa, suas misericórdias não chegam ao fim, cada dia se renovam, sim, cada manhã. Fiel és tu, fiel e grande és tu, Senhor. Fiel e grande és tu. O grande amor do Senhor nunca cessa, suas misericórdias não chegam ao fim, cada dia se renovam, sim, cada manhã. Fiel e grande és tu, Senhor, fiel e grande és tu. Quando eu penso nestas coisas, eu também penso quando aquele cantor cantou um dia, de joelhos, partamos nosso pão. De joelhos, partamos nosso pão. Se de joelhos estou contemplando nascer do sol, Senhor, tem pena de mim. De joelhos partamos nosso pão, de joelhos partamos nosso pão. Se de joelhos estou contemplando nascer do sol, Senhor, tem pena de mim. Meu primeiro pensamento deve ser Deus, e não aquilo que quer me destruir. O meu primeiro pensamento deve ser aquele que quer construir, que quer me salvar, que quer derramar graça sobre a minha vida, e graça é a bondade dele, que não tem fim, plena graça. Quanto mais você tiver prazer em Deus, mais Deus fará na sua vida. Quanto você mais amá-lo, mais do amor dele você terá. E você descobrirá como é grande a fidelidade de Deus. Eu não conseguiria jamais convencer você a confiar em Deus. Somente o Espírito que enche esta casa, aquele que ressuscitou dos mortos há 2000 e tantos anos atrás, é capaz de encher o teu coração e dizer a você, nesta noite, entregue a sua vida a mim. Porque eu vou mostrar a você a minha fidelidade. A Bíblia diz no Salmo 34:7 que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Quem é o anjo do Senhor? É Cristo Jesus. O que significa acampar? Significa cercar. Quando Davi acorda pela manhã, o que ele percebe? Eu me lembro uma história do profeta Eliseu, que quando ele olhou os inimigos todos lá cercando para matá-lo, ele viu entre ele e os inimigos os anjos de Deus. Quando eu enxergo as palavras do homem de Deus dizendo: maior é aquele que habita em nós do que aquele que habita no mundo. Quem pode nos separar do amor de Deus? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas quem são estes nós? São os que temem. São os que respeitam. Poucas pessoas hoje estão respeitando Deus como deveria ser respeitado. Às vezes eu percebo, quando você está observando com o seu smartphone, o resultado do Campeonato Brasileiro. Porque o brilho fica na tua cara. Quando em vez de você ouvir a palavra de Deus, você está mandando SMS. Está brilhando na sua cara, você é bobo. Daqui dá para ver tudo. É que depois eu não vou te dar um soco na cara, porque eu já fiquei velho e não vou chamar você para um duelo, né? Brincadeira. Mas você está fazendo o que quer da sua vida. Mas quem perderá será você mesmo. Respeito a Deus. No lugar onde você trabalha, seja honesto. Mas quem é honesto não vai ganhar. Confie em Deus. Volta, eu vou chegar lá hoje, eu vou arrebentar. Você não vai arrebentar nada. Você vai confiar nele. Você vai respeitar seus valores, seus princípios. Como filho, honra o teu pai e tua mãe. Como mãe, cuide do seu filho. Dê a sua vida por eles. Como pai e marido, seja aquele que conduz a sua casa para a presença de Deus, para a maturidade, para o bem-estar, para o melhor. Não fique esperando que a mulher te puxe para ser uma pessoa espiritual. Você tem que ser uma pessoa através do qual a presença de Deus entra em sua casa. Vocês casais, em vez de ficar cobrando, por que vocês não aprendem a elogiar? Eu sei que o desgaste nos leva a estas coisas, mas o amor de Deus se renova a cada manhã. Na verdade, hoje é o dia que o Senhor nos deu. Este é o dia da vitória do Senhor. Para terminar, acho que ainda não. Não levante a mão contra os seus adversários, pois é Deus quem os humilha. Paulo disse: meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixem que seja Deus quem dê o castigo. Pois as escrituras sagradas dizem: eu me vingarei, eu acertarei contas com eles, diz o Senhor. Deus não quer que você seja uma pessoa vingativa. Em quarto e último lugar, lute contra o sentimento de rancor e ódio. O sábio disse: o ódio provoca brigas, mas o amor perdoa todas as ofensas. Talvez você esteja pronto para brigar, mas Deus está dizendo assim: eu quero que você esteja pronto para perdoar. Certa vez Jesus ensinou os discípulos a orar. E ele disse assim: Pai, perdoa a quem nos tem ofendido, ou não é? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O Evangelho deixa claro: se eu não exercitar uma vida de perdão, eu não recebo o perdão de Deus. Porque com a medida que eu julgo, é que eu serei medido e julgado. Talvez você colocou uma ideia na sua cabeça, e você diz assim: não, a minha atitude é justa. É justa com quem? Para seus interesses? Talvez Deus quisesse você dentro de uma prisão agora, para que você, num determinado instante, pudesse cantar louvores a Deus e o chão tremer, e então Deus tirar você daqueles grilhões e usar você como instrumento do Senhor, como aconteceu com Paulo e Silas em Filipos. Eu espero que Deus esteja usando minha vida para dizer a vocês alguma coisa importante. Jesus disse na cruz: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Jesus não guardou rancor, imagine, foi apanhando todo o caminho. Antes do caminho apanhou, no caminho apanhou, na cruz sofreu. Zombaram dele. Neste exato momento aqui, os soldados romanos estavam jogando sortes em cima de suas roupas. Quando ele olhou aqui, ele disse: Pai, eles não sabem o que estão fazendo, não leve isso em conta. Porque Deus, naquele momento, estava uma fúria. Jesus é Deus, e ele ensinou as pessoas a orarem desta maneira. Sabe que Estevão, um rapaz, aprendeu, e quando ele estava sendo apedrejado, ele disse: Pai, não lhes imputes este pecado. Deus não o livrou, não, ele morreu, mas foi a única pessoa no Novo Testamento que morreu vendo o céu se abrir e Jesus em pé, de braços abertos, esperando: vem, Estevão. Não quero dizer que nesta noite Jesus está de braços abertos te esperando e dizendo: vem, Edi. Vem, Moraes. Vem, Wagner. Mas nós temos que estar preparados. Você tem ódio contra alguém e você acha que tudo está certo. Eu tenho ódio contra alguém e acho que tudo está certo. Para Deus não está, não. Ah, como eu gosto dessas igrejas que diz: toma aqui o envelope, põe quinhentão aí, Deus vai te dar tudo. Está tudo certo, tudo certo. Mas quando você começa a aprender o Evangelho, você fica engasgado. É isso aí mesmo? É. E se você rejeitar isso, você está ferrado. Você vai para o caldeirão. que nem fala o Rosselo lá. Na verdade, esse é o evangelho. Vocês estão aprendendo sobre relacionamentos. Como é que vocês podem ler um capítulo durante a semana e ao mesmo tempo pegar o telefone? Sabe aquela desgraçada? É impossível. Paulo ainda diz, quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Eu vivi isso na minha vida. E eu posso dizer para você o quanto Deus honra quem pratica isso. Eu vi os meus inimigos tentando com aquela cara, e eu ia no meio deles. Deus abençoe. Deus abençoe. Longos anos. Muitos aqui viram a minha dor. Deus me deu a capacidade de suportar. Em nenhum momento eu quis levantar minha mão para ofender, para me vingar. Nunca quis fazer isso. Procurei entender o plano de Deus. Procurei entender a ação de Deus na minha vida. Me apeguei com a palavra de Deus. E fomos em frente. Hoje nós estamos aqui. E amanhã? Como eu gostaria de ser um instrumento nas mãos de Deus para abençoar sua vida. É tudo que eu peço. Nós não precisamos aprender coisas profundas, mas precisamos viver profundamente. Já passou a minha época de ficar pulando e pregando e gritando e esbravejando. O Natan brinca comigo que de vez em quando, e vocês vão reparar que eu faço assim com o meu joelho. É para ele dar um estalo. Que o futebol acabou com meus ligamentos, né? Eu tenho um ódio daquele cara que me acertou. Na verdade, irmãos, nós temos que aprender a viver. Quem você está com ódio agora? Do seu marido? Da sua esposa? Do seu pai? De uma pessoa no trabalho? De alguém que fez um mal para você? Que falou uma coisa que você não gostou? Deixe isso para lá. Como que você vai reagir a esta ação? Você vai amaldiçoar quem te amaldiçoa? Você vai perseguir quem te persegue? Você vai caluniar quem te calunia? Não é o que Paulo pediu. E nem o que Jesus pediu. Jesus disse, amem os seus inimigos. Façam o bem aos que os odeiam. Abençoem os que os amaldiçoam. Orem por aqueles que os maltratam. Como é que eu posso amar alguém que me faz mal, fazendo bem para ele. E não esperando dessa pessoa nenhuma atitude. Como é que eu posso amar alguém que me amaldiçoa, abençoando? Fazendo o melhor de Deus para essa pessoa. E se esta pessoa não aceita a minha presença? Ele não pode evitar as minhas orações por ela. Vocês pensam que eu estou brincando? A palavra de Deus diz que a oração daquele que está vivendo na presença de Deus pode muito em seus efeitos. Aquilo que você não pode consertar com as suas palavras, às vezes com a oração conserta. Tem muita gente que vai nas igrejas pedir oração, mas a atitude está errada. Como é que Deus vai abençoar? Se ele é uma pessoa cheia de ódio, se ele é uma pessoa cheia de maldições, as suas palavras, os seus pensamentos. Por isso que Davi diz: ó Senhor Deus, são tantos que se levantaram contra mim, mas eu já posso ver a tua mão. Eu posso ver o Senhor provocando os meus adversários e chamando-os para um duelo, e eles vão perder. Mas, Pai, abençoa o teu povo. Mesmo que eles tenham se levantado contra mim, abençoa. Mesmo que eles tenham feito todo mal contra mim, abençoa. Usa minha vida como agente para abençoar aquele que se prendeu à malignidade, à malvadeza, à maldade. Cuidado, meu querido. Não é alguém orando na tua cabeça com oração especial que vai libertar você dos seus adversários. Mas é a tua conduta. É o teu posicionamento. Aqui está um rei que tinha autoridade para mandar prender e soltar. Mas aqui está um rei que aceita a disciplina de um Deus que ninguém vê. E corre para o deserto, e muitos dizem: ele está fugindo. Não, ele está se refugiando nos braços de quem ele conhece como Senhor, Deus e Pai. Ele vai procurar aquele que dirige sua vida, que comanda sua vida, e pedir explicações, pedir razões, buscar entendimento, buscar forças. E ele percebe que Deus renova sua força, renova sua coragem, lhe dá sono, lhe dá tranquilidade e paz. E ele percebe que este Deus irá defendê-lo. Jesus disse uma coisa para nós cristãos assim: se o mundo odiar vocês, saiba que antes de odiar vocês, odiou primeiramente a mim. Se vocês estiverem andando em honestidade com Deus, 1.000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. Este livro é a palavra do meu Deus. É a verdade que ele deixou para nós. Por isso, que Deus nos abençoe.